Aleluia! 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 Quem está feliz em estar aqui essa tarde? Você que está em casa, eu sei que em breve você estará conosco também. Em breve você estará aqui com a gente, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu estou num turbilhão de sensações, como diz a poeta, um turbilhão de sensações dentro de mim, porque foram 6 meses, se eu chorar vocês não ligam, tá bom? Peraí, mas eu tenho que falar antes de chorar, né? Foram 6 meses pregando no vazio, 6 meses imaginando como vocês estavam e como vocês em casa estão. E a maior dor de um pastor é não poder ver as suas ovelhas, é não poder compartilhar o evangelho com as suas ovelhas. A maior dor era muitas vezes mandar uma mensagem, telefonar para vocês e não saber como que foi depois daqueles dias, depois daquela ligação. Alguns eu não consegui ligar, que estava sem telefone nessa, pelo menos foi o que me disseram. Mas eu já chorei muito ontem, eu já chorei muito hoje, e eu falei, Jesus, me dê forças para pregar, Senhor, porque talvez para você, eu sei que não, mas talvez para você é um culto, é mais um momento com seu irmão, com seu amigo, mais um momento com seu familiar, mas para mim, é a volta da igreja, corpo de Cristo unida, para bendizer, para exaltar, para pular, para gritar diante do Senhor. A última vez que eu preguei olhando para vocês foi em março. Preguei em Mateus 24. E eu falei que Jesus estava voltando. Mas eu não sabia que eu ia ficar 6 meses para ver vocês de novo. E hoje eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando. Se preparem como igreja. Se preparem como povo. Se preparem como aqueles que foram chamados por Ele para ser uma igreja santa, imaculada. Amém? Nessa pandemia, nós sempre fomos nos adaptando. Um dia foi live no Instagram, outro dia foi live no estúdio lá na empresa do Dibas, né? A gente ficava dentro do aquário, um estúdio. Um dia na casa do Tiaguinho, nós fizemos tudo o que você possa imaginar para que nós pudéssemos pregar o evangelho para você. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. É claro que eu, Giba, não sou o bom pastor. O bom pastor é Jesus. Mas Jesus é o modelo de pastor para mim. Então, eu corri o risco, sim, de pegar Covid. Eu corri o risco, sim, no auge ali, quando a curva estava lá em cima, de ser infectado com a Covid, mas para que você continuasse sendo alimentado com o Evangelho. E eu pude ver Jesus fazendo muitas coisas através das nossas vidas, fazendo muitas coisas através de vocês também, ligando um para o outro. Eu não quero começar, não posso começar essa pregação sem agradecer os meninos da live, Bah, Gigi, os meninos da banda, o Arthur, que sempre me trouxe para pregar às terças-feiras. Obrigado por tudo, Arthur. Braço direito, braço esquerdo, todos eles são. Mas eu estou aqui para falar para você que eu estou mega feliz, mega emocionado, mega impactado, e principalmente porque Jesus tem guardado vocês, e principalmente porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Faz barulho para Jesus aí, faz barulho para Jesus. Aleluia! Amém. Eu quero enaltecer aqui a vida da Brenda. Você é a Brenda, é isso? Vida da Brenda, que está conosco aqui a primeira vez. Seja bem-vinda, se coloque em pé, Brenda, por favor. Brenda, ali está a Natália. Natália, tchauzinho, se coloca em pé, linda, por favor. Seja bem-vinda. E ali nós temos a Joana também. Fica em pé, Joana. Ora pois. A Joana é portuguesa. E eu falei para ela que eu gosto de futebol, Dani. Ela falou assim, ah, legal, em Portugal nós temos o Ronaldo e no Brasil vocês têm o Neymar. Bom, como ela não sabe que eu não gosto do Neymar, deixei passar batido, mas eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, parece um sonho, mas se for um sonho, não me acorde, por favor. Tá bom? Ou me acorde para a gente chegar no céu, né? Eu acho que o céu vai ser mais ou menos assim. Eu acho que o céu vai ser assim. Daqui a pouco nós estaremos com Jesus, exaltando juntamente com os anjos, gritando: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Você pode repetir isso? Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Abre a sua boca, você está numa igreja, você é crente. As convidadas eu não sei, vocês podem não falar se vocês quiserem. Mas vocês que estão aqui, vocês são crentes, então abre a boca e diga isso: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Jesus é digno de glória, de honra, de poder e majestade. Não há outro como Jesus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E Ele virá nas nuvens, Ele virá no cavalo branco. E na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todos aqueles que confessam Jesus estará com Ele na eternidade. Oh, aleluia. Oh, quero falar com vocês hoje, nessa série que nós estamos começando agora, Apocalipse, Ultimato. Ultimato fala de guerra, guerra final, Apocalipse, fim dos tempos. Eu quero falar para você, o Apocalipse é o spoiler de um Deus soberano e amoroso. Olha para a pessoa que está do seu lado, à distância. Uau, esperei 6 meses para isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não me atrapalha. E eu não vou te atrapalhar. Mantenha a distância de 1,5 metro, a não ser que você seja família, próximo, fez a inscrição junto. Não tire a sua máscara por nada nessa vida. Amém? Só na glória. E eu quero falar para vocês que o tema dessa mensagem é Apocalipse, o spoiler do Deus soberano e amoroso. Quem escreve Apocalipse é o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele está preso. E a Bíblia diz que ele tem a visão das últimas coisas, ele tem a visão do fim dos tempos. João, então, ele tem a revelação daquilo que vai acontecer às 7 igrejas do Apocalipse, que são os leitores primários, os leitores a qual ele escreveu o Apocalipse, mas também Apocalipse narra a história da igreja. Apocalipse, ele é um livro histórico e um livro futurista também, porque ele disse coisas para as pessoas daquele tempo, daquela época, coisas que aconteceram também no céu. Apocalipse 12, a Bíblia vai dizer que houve uma guerra no céu, e o anjo, Satanás, diabo, ele foi expulso, e com a sua cauda ele levou 1/3 dos anjos. A Bíblia vai dizer para mim e para você então, que lá no Éden, a serpente, que é o diabo, ele seduz então Eva, ele seduz então Adão, e faz com que esse casal dê as costas para Deus. Nós vemos então que nós estamos em uma guerra. Talvez você assiste lá os Vingadores, Última Batalha, você assiste lá Ultimato Born, talvez você assista algum filme de guerra, e você fala: que da hora, que legal. Mas eles são super-heróis, e nós estamos vivendo uma guerra verdadeira. E essa guerra começou no céu, essa guerra passou pelo Éden, essa guerra percorreu ali todo o Antigo Testamento, até que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele vem no meio, no seu lugar, e ele derrama o sangue dele, e a Bíblia diz que pela morte de Jesus Cristo, nós fomos comprados para o Pai, e hoje nós somos livres, para estarmos aqui, adorando o Senhor mesmo em meio à pandemia, porque Jesus, ele triunfou na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer para mim e para você, que ele expôs publicamente todo o principado e potestade. Nós estamos em uma guerra, mas uma guerra que nós sabemos o final, porque Jesus, ele deu para nós um spoiler. Jesus, ele falou para nós tudo, tudo, tudo que vai acontecer. Talvez você diga assim: Giba, spoiler é muito chato. Estou fazendo um discipulado com os líderes, no livro do C.S. Lewis, baseado no livro do C.S. Lewis, e um dos líderes falou assim para mim: não fala como serão os próximos capítulos, porque eu não quero spoiler. E eu falei assim: mano, spoiler de livro? Como assim? Nós não gostamos de spoiler. Você já assistiu um filme com alguém que já viu aquele filme? E aí a pessoa, ela fala assim: eu não vou falar nada. A Ana fala para a Brenda: amiga, não vou falar nada. Ou as primas, a Aline e a Sophie, fala para Jojo: Jojo, tá bom, Jojo? Não vou falar Joana não, Jojo, é nós. Ora pois. Então, a Sophie fala para Jojo, eu não vou falar nada, eu só quero assistir o filme com você, ou o Gu e o Gui, enfim, mas eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho. Só que aí quando tem uma cena, o que que o cara faz, Dani? Nossa. Aí você fala assim, mano, você falou que não ia fazer. Não, mas eu não falei nada, só falei nossa. Aí depois começa a aproximar aquela música de fundo, aquele drama, aquela coisa que você já fica, meu Deus, agora que eu infarto. Aí de repente o cara fala assim, é agora. Você fala assim, meu, você está maluco. Ninguém gosta de spoiler. Mas Deus, ele deu um spoiler porque ele me ama e porque ele te ama. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem, guardam, e que nela, o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dEle. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa. Agora o Senhor dizendo. O Ômega, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, ele chama João e fala assim, João, seguinte, eu vou falar para você o que vai acontecer. E dentro desse texto eu quero trazer três realidades que o Senhor Jesus, ele mostra para João. Primeira coisa, já falei tanto aqui, é o spoiler. Versículo 1 ao 4, ele diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu não sei se você já parou para perceber, mas essa pandemia, para mim, é um sinal que Jesus está voltando. E talvez você fale assim para mim, Giba, mas tantas coisas aconteceram, teve a peste negra, tantas coisas aconteceram na humanidade, é só mais uma pandemia. Mas aí que você está totalmente equivocado, porque todas as coisas que aconteceram na história da humanidade são quebra-cabeças que vão sendo juntado e mostrando tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. Guerra mundial, peste negra, tsunami, tudo isso já é a manifestação de tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer. A palavra de Deus, ela é uma palavra dinâmica. A palavra de Deus é uma palavra prática e viva, poderosa. Deus, ele disse, haja e ouve. Deus, ele criou todas as coisas a partir da tua palavra, da sua palavra. A palavra de Deus é uma palavra dinâmica que gera vida. Eu estava hoje de manhã dando aula na escola bíblica e eu falei para os meninos, falei, olha, a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 20, 21, por ali, na verdade 19 e 20, que as pessoas vão prender Jesus, eles vão no Getsemane, eles falam assim, nós estamos atrás de Jesus. E Jesus fala, eu sou. E quando Jesus fala, eu sou, você que está na sua casa, a Bíblia diz que aqueles homens, eles caem para trás. Porque a palavra de Jesus, ela é forte, poderosa e dinâmica. A Bíblia diz então que Jesus, ele fala para João, 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 eu vou te mostrar, meu servo, o que há de acontecer em breve, o que há de acontecer com a humanidade, com as sete igrejas, as igrejas aqui do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, mas também eu quero falar para você o que vai acontecer com a humanidade, João. E eu quero falar para você, João, para que você saiba tudo o que vai acontecer, e a igreja também saiba tudo o que vai acontecer. E Jesus fala, bem-aventurado aqueles que guardam a minha palavra. Bem-aventurados são aqueles que guardam a minha palavra. Bem-aventurados são aqueles que guardam a minha palavra. Porque Jesus está voltando. E a única maneira de discernir a volta de Jesus é conhecendo a palavra. Eu desci na estação errada de trem, eu moro em São Bernardo. Peguei um ônibus, peguei o trem. Quando eu fui pegar o metrô, eu fiquei lendo o esboço. Tão empolgado de voltar a pregar para pessoas e não só para câmeras. E eu perdi. Falei, meu Deus, vou chegar atrasado. Como é que eu vou chegar atrasado no primeiro culto? E aí me veio a voz da Bárbara dizendo assim, o líder é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque a Bárbara, né, ela nunca falou isso para mim, mas ela já postou isso. Eu falei, para mim, né, Bá? Eu sei que não é. Mas enfim, eu falei, vou pegar o 99. Peguei o 99 e eu vim falando de Jesus pro cara. Eu ia ler o esboço, reler o esboço, né? Mas eu falei, bom, agora eu não vou reler o esboço. O que eu vou fazer? Vou pregar. Porque eu já prego pro cara. E aí, eu já tenho esboço no meu coração. Já tinha, na verdade. E eu fui falando para aquele cara, eu falei, seu Mário, você está pronto para a volta de Jesus? Aí ele falou, oi? Eu falei, o senhor está pronto para a volta de Jesus, seu Mário? O mundo está acabando, cara. A gente está de máscara. Eu estou dentro do seu carro, você está de máscara. Aí, qual foi a primeira coisa que o seu Mário falou? É, mas tem muito evangélico que fala que é evangélico e não dá testemunho. Ele usou esse termo, testemunho. Eu falei para ele, mas é o seguinte, seu Mário, salvação é individual, e Jesus está voltando, e Jesus não vai perguntar para você a forma que você viu os crentes. Jesus vai perguntar para você, você acreditou em mim, seu Mário? E a mesma coisa que eu falei para o seu Mário, eu quero falar para vocês. Jesus está voltando, e ele já revelou para nós todas as coisas. Lindos, olha aqui para mim. E Jesus, ele revelou todas as coisas, porque ele é um Deus soberano e acima de tudo amoroso. Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe por que Jesus Cristo revelou isso para a igreja, para mim e para você? Para gerar no nosso coração perseverança e para gerar no nosso coração santidade. Eu quero te fazer uma pergunta, jovem, você que lê a Bíblia, adolescente. Por que que José, ele suportou ser vendido como escravo para uma nação inimiga, a nação dele? Por que que José, ele suportou a prisão, vários anos a prisão? Que não era uma prisão como hoje em dia, era um buraco que você colocava o cara. Algumas prisões, né, a maioria, eram subterrâneas. Não eram essas prisões hoje, não vou falar que são gostosas também, já fui em presídio e não é gostoso. Mas o que que fez José suportar a prisão? O que fez José suportar a prisão, sendo acusado de estuprador, sendo acusado de abusador, sendo que ele foi atacado pela mulher de Potifar? Vocês sabem me dizer o que que fez esse homem suportar e perseverar? A revelação, porque Deus falou para ele assim, José, agora estou parafraseando, depois vocês leem o texto lá. Deus, ele falou assim, José, eu vou fazer de você um grande homem, um governador. Então ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo ia passar. Queridos, a Bíblia fala para mim e para você em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, fala do Império Babilônico, fala do Império Medo-Persa, fala do Império Grego, fala do Império Romano, coisas que estão além da Bíblia. A Bíblia, além de ser o nosso manual de fé e regra, é um livro histórico também. Você já estudou sobre o Império Romano, você já estudou sobre o Império Grego, você já estudou talvez sobre o Império Medo-Persa. E Deus, ele deu uma revelação para Daniel e falou assim, Daniel, Babilônia vai cair, a Pérsia vai assumir. Daniel, a Pérsia vai cair e a Grécia vai assumir. Daniel, a Grécia vai cair e a Roma vai assumir. Daniel, eis que virá uma pedra do céu, que é o Senhor, e vai derrubar todos os impérios da terra. Porque Deus é poderoso e soberano sobre a criação, sobre céus e terra. Mas por que que Deus revelou isso para Daniel? Para a gente entender que todas as lutas e as adversidades que nós passamos, que Israel ia passar debaixo do domínio de cada império daquele, Deus estava falando assim, Israel, suporta, porque vocês já sabem. Deus, ele revela para mim e para você as coisas, para que quando elas venham, nós não ficamos aí lamentando, chorando, e agora eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu vou morrer, o que vai acontecer? Mas para nós ficarmos vigilantes, falando assim, Jesus está voltando, o meu mestre está voltando, as coisas estão acontecendo, a pandemia está falando que ele está voltando, as coisas estão falando que ele está voltando, Jesus, ora vem, Maranata, Senhor, Deus, eu coloco o meu coração no teu altar, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelas minhas falhas, Senhor, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu sei que o Senhor está voltando. O spoiler de Deus é para a igreja ser perseverante, adolescente. Alguém aqui já ouviu falar do Alexandre o Grande? Todos vocês que estudam, a Bíblia fala da queda do Alexandre o Grande. Leia a Bíblia. Deus, ele revela para nós a história. A Bíblia fala sobre a história. Queridos, em Mateus 24, a Bíblia fala da queda do templo, da queda de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. O Senhor falou isso em Mateus 24 e se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. A Bíblia fala para mim e para você que nos últimos dias viriam pandemias, que ele fala pestes, muita fome, terremoto. Aí você fala, Giba, sempre teve terremoto. Lindos e lindas, no meu coração. Aumentou demais terremoto nos últimos anos. Esses tempos atrás tivemos tremores em Maceió. Maceió ou por ali. Porque as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando. Nós não podemos ficar distraídos e não também ficar morrendo de medo. Nós não podemos ter medo da morte. O que é essa pandemia? Talvez o seu pai perdeu o emprego, teve uma redução do salário. Talvez você sempre foi um adolescente que teve tudo. E essa pandemia mostrou para mim e para você que não há dinheiro, não há riqueza. Que o nosso Deus é soberano. E que o mundo está acabando. Daniel, ele fala do tratado de paz. Tessalonicenses vai falar do anticristo. Eu não sei se vocês viram aí recentemente, o Emirados Árabes fez um acordo de paz com Israel, nações inimigas. Nações inimigas, nações que se odeiam. E a Bíblia diz que nos últimos dias nós teremos um grande tratado de paz na terra. A Bíblia diz que nos últimos dias teremos um grande tratado de paz na terra. Uma tentativa de uma religião só, de um governo só, de uma moeda só. Eu falo direto para as pessoas que estão comigo, o dinheiro está acabando. Agora tudo é tecnologia e nós vamos entrando na tecnologia que é boa. Nós estamos na tecnologia pregando o evangelho. Só que, queridos, não há mais aquela coisa. Eu não sei o que eu estava falando, acho que era com o pastor Tiago. Na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, acabava a guerra. Lá na Alemanha, enfim, ou no campo, no terreno principal, acabava a guerra. Os caras que estavam guerreando, defendendo o lado, em outros territórios, passava uma semana de guerra e os caras ainda estavam se matando. Porque demorava para chegar a notícia. Eu e o tio até brincou, de repente os caras estavam ali, um apontando a arma para o outro. Aí alguém chegava e falava assim, acabou a guerra. Vamos tomar um café? A gente não precisa mais se matar. Hoje em dia não. Explodiu lá. No porto do Líbano, Beirute, em 20 minutos estava na sua mão, no celular. A tecnologia está adiantando todas as coisas, e a tecnologia ela vai acabar com o dinheiro, vai ter uma moeda só já. Uma moeda só vai quebrar todos os governos, porque não vai ter mais a carga tributária, não vai ter mais imposto. Quebrando todos os governos, vai vir um cara e vai falar assim, ei, rapaziada, olha para mim, eu tenho a solução. E esse cara ele vai unir, Israel, árabe, vai unir um monte de gente. E todo mundo vai falar assim, uau! E Jesus está falando que quando tudo isso acontecer, é a manifestação do anticristo. E que depois disso Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Por isso que o Senhor revela todas as coisas para nós. Porque quando nós vemos todas essas coisas, nós não temos que ficar com medo. Mas nós temos que falar, Senhor, obrigado. Porque o Senhor está voltando, e se você está com medo, é porque talvez você não sabe quem é Deus. Consegue entender, não? Consegue entender? Tem um pregador chamado Lamartine Pozzella, e ele disse uma coisa muito interessante. Não saber os planos de Deus nos torna vulneráveis. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo que Jesus está voltando. Giba, você não tem medo? Óbvio. Não dá a volta de Jesus. Mas pode entrar um cara aqui agora com uma arma e sair atirando em todo mundo? Atirar em mim, não pode? Pode. Em nome de Jesus isso não vai acontecer nunca. Em nome de Jesus isso não vai acontecer nunca. Mas pode, por quê? Porque os cristãos já estão sendo perseguidos, já são. No Oriente Médio os cristãos eles são mortos. Ou você nega Jesus ou a gente arranca a sua cabeça. E se ele não nega Jesus, arranca a cabeça dele. Então eu como ser humano fico preocupado? Fico. Mas não é uma preocupação que tira a minha paz. Porque no dia que eu morrer, vai ser um grande dia. Porque eu vou abrir os meus olhos. E eu vou ver a noiva do Senhor Jesus, a igreja gloriosa, imaculada, ataviada, ordenada, bonita, brilhante. brilhante, ornamentada. Brilhante, eu vou abrir os meus olhos, eu vou estar diante da igreja, assim como eu estou diante de vocês, mas é a igreja celestial, que nós já fazemos parte, amém? Amém? Outra coisa, o Shedd, que é um teólogo também muito conhecido, ele fala assim, o Apocalipse tem que gerar em nós santidade, porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar e a trombeta no céu soar, e ele descer, o que que ele vai te pegar fazendo? O que que você vai estar fazendo quando a trombeta soar? Fala para mim. Pensou? Jesus volta e você... Voltei para o radical, né? Voltei para o radical. Agora eu vou falar as coisas de sempre. Jesus volta e você está falando mal do seu amigo e da sua amiga bem naquela hora. Ah, o Daniel, mano, o Daniel tá tirando, um maluco folgado, você nem tá ligado, o Dani, aí Jesus volta. Falou, Senhor, o Daniel, meu amigo, Deus. Senhor, o Dani, sempre amei o Dani. Posso mandar uma mensagem para ele? Jesus, Daniel, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Perdoa por todas as coisas, Dani. Ele vai falar, ué, o que aconteceu? A trombeta tocou, o Dani estava falando mal de você, me perdoa. Perdoa logo, Daniel. Jesus, ele está voltando, gente, isso é muito sério. Deixa eu contar uma história para vocês. Há duas semanas atrás, a Mariana chegou para mim, a minha esposa, e falou assim, amor, eu estou angustiada. Eu estou angustiada, eu sonhei com meu pai, sonhei que meu pai não estava legal, sonhei que meu pai não estava bem. E eu quero ver meu pai, eu quero abraçar meu pai, eu quero sentir o meu pai, porque eu não sei, amor, Deus falou comigo, eu acordei, orei, Deus não me deu paz. Tudo bem, meu amor, vamos ver um dia de você visitar seu pai. Agora fazem 10 dias, uma semana, não lembro, mais ou menos isso. Ela foi para Araraquara. Levou a Elô, nossa filha maior, e a Olivia menor. Teve um momento com meu sogro, abraçou, conversou, falou com ele. Meu sogro passou mal. Teve uma febre de 38 graus. E agora ele está internado há uma semana. E os médicos ainda não deram um diagnóstico. Eu sei que tem uma aorta do coração dele, aparentemente está seca, pelo que ela me falou. Um dos rins dele está comprometido, o pulmão dele tem alguma coisa e ele está com suspeita de leucemia. Agora me fala, por que que Deus revelou isso para minha esposa? Primeiro, porque ela está em paz, sofrendo, mas em paz, porque ela já sabia. Segundo, porque ela se programou para ver o pai dela, porque Deus falou que o pai dela ia ficar mal. Vocês conseguem compreender que tudo que está acontecendo no mundo é uma revelação do Senhor para as nossas vidas, para que quando aconteça, nós saibamos o que está acontecendo, e nós levantamos a nossa mão e falamos assim, Senhor Jesus, eu sei o que está acontecendo, Senhor, o Senhor está voltando. E se alguém chegar para você e falar, nega Jesus, você não vai negar. Se alguém mandar pornografia para você no celular, você não vai ver. Se alguém falar para você, todo mundo transa, transa também, você não vai transar. Se alguém falar, todo mundo fuma um baseado, fuma também, você não vai fumar. Porque você sabe que Jesus está voltando e você é santo e você está em santidade. E para você pegar um Uber, assim como eu peguei hoje, e falar para o seu Mário, aceita Jesus porque ele está voltando. E é assim mesmo, porque Jesus está voltando. Amém? Então Jesus ele revela para João o que vai acontecer, tem que correr, né? O que vai acontecer para gerar perseverança. Aquilo que nós chamamos de liminha, pega essa liminha. Aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. O Senhor, ele dá força para que a igreja suporte todas as lutas. Por que que uma pessoa no Oriente Médio, como nós sabemos, alguém pega uma faca, coloca no pescoço dela e fala assim, ou você me nega ou você morre. E a pessoa fala, me mata. Porque Deus já revelou para ela que nós somos aqui na terra odiados. Jesus ele fala, me odiaram. Jesus morreu crucificado. As pessoas não vão nos amar. E muitas vezes você querendo o amor do mundo, você abre mão do amor de Deus, o Pai. Esse que é o problema maior. Segunda realidade, por que que Deus ele fez tudo isso? Versículo do 4 ao 7. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos, esse 7 espíritos é o Espírito Santo, tá bom? Porque aqui a linguagem é 7, mas não são 7 espíritos, mas é o Espírito Santo. Cadê? Me perdi. Seu trono, Jesus Cristo, é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis. A chave agora desse ponto, ele nos ama
e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino, sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Deus, Ele tanto te amou, adolescente. Cada um de vocês. Davi e Sam. É o B que está aqui? Está mudado, cara. De máscara ainda. Eu fiquei aqui na dúvida, eu ia perguntar, mas... O B, o Gui, o Gu. Enfim. Leone. Gui, Gu. Gui, Leone. A Brenda. Lari. A Nath, que está visitando. A Jojo, que está visitando. O Dani. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou tanto que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para a gente ter uma vida eterna. Deixa eu te contar uma história rápida. A Bíblia diz que Deus, Ele fez eu e você a imagem e semelhança dEle. Você que está na sua casa, presta atenção nessa história. Deus, Ele fez você a imagem e semelhança dEle para adorar Ele, para viver com Ele a eternidade, para viver com Ele todos os dias, bendizendo o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus, Ele vinha na terra na viração do dia e Ele falava com o homem. Todos os dias Deus, Ele vinha até o homem. E ele falava, e aí Adão, como é que estão as coisas? E aí Eva, tudo bem, Senhor. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. Ele desobedeceu a Deus, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele trouxe inimizade entre o homem e Deus. Todos os homens, então, a Bíblia diz que passam a nascer já com o pecado de Adão, porque o pecado de Adão, ele manchou toda a humanidade. Então, todo mundo nasce inimigo de Deus. A criança mais linda, a minha filha, que vai fazer um ano de idade, linda, sorridente, simpática. Ela nasceu inimiga de Deus. Você nasceu inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele vem na cruz do Calvário, e Ele morre no meu e no seu lugar. E a Bíblia vai dizer para mim e para você em Colossenses, que Jesus Cristo, Ele apaga a dívida. Ele rasga a cédula, Ele rasga a moeda que era contra eu e contra você, porque nós éramos escravos. A Bíblia diz que Jesus, Ele morre no meu e no seu lugar, para que nós então sejamos reconciliados com o Pai. Então só há vida na terra se nós estivermos em Jesus. Não é que a pessoa vive sem Jesus, a pessoa sem Jesus Cristo, ela é morta. Porque a Bíblia diz que morte é separação. Quando a gente fala de morte, a gente pensa em caixão. Mas morte é separação. Ah, ele é lindo, ele é maravilhoso, Giba. Ele só falta se converter. Falta tudo. Você beijaria um cadáver, adolescente? Ah, estou aqui. Ah, é um velório. Dani, um velório, um velório, um velório. Ah, é o caixão. Ele está lá tão lindo no velório. Vou dar uma bitoca nele. Você beijaria um morto? Não, não beijaria um morto. Então não namora quem não está em Jesus. Bem-vindos de volta. Porque quem não está em Jesus, não é que ele não, não é que ele vive sem Jesus, ele não vive. Porque só há vida em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente Jesus Cristo que é Deus. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. Jesus é Deus, encarnado, que se fez homem igual eu e a você, para morrer no nosso lugar. Deixa eu te falar uma coisa, já falei isso na escola bíblica, como que você vence o medo? Encarando o medo. Ah, eu tenho medo, você quer vencer? Eu quero, então encara. Porque se você não encarar, você não vence. Como que você ganha, sei lá, uma partida de Fortnite? Sei que o B aí tá fera, quase pro player já. Como que você ganha de alguém no Fortnite? Se você for até ele jogar contra ele. Jesus, Ele venceu a morte, morrendo no meu e no seu lugar, para que nós tenhamos a vida eterna. Mas para você ter a vida eterna, falei para o seu Mário, eu quero falar para vocês. Para vocês terem a vida eterna, só tem um jeito. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra. Não estou falando de perfeição não, nós erramos. Amém, gente? Amém! Então a Bíblia diz que Jesus, Ele morre no meu e no seu lugar. E Ele revela o que vai acontecer na igreja, porque Ele me ama e porque Ele te ama. A minha filha vai mudar de escola, a minha filha vai mudar, ela vai de uma creche para outra creche, ela gostava muito da outra creche. Ela vive falando, papai, vamos brincar de escola, coloca a mochilinha, eu tenho que ser o professor. E ela fala, papai, estou com saudade da professora Marta, que é a professora dela. E a gente passa na frente da escola dela, ela fala, papai, é a minha escola. Só que aí chegou uma notícia para nós, a Heloísa terá que mudar de escola. Uau! Nós fomos na escola nova, e ela estava ali e tal, já foi dentro da pandemia isso, então fazia meses que a menina não saía de casa. Começou a correr ali, na escola muito grande, os parques. Eu falei, é agora. Falei, filha, vem cá com o papai. Oi, papai. Então, essa aqui é a sua nova escola. E minha outra escola, papai? Então, filha, olha. E a professora Marta, papai? Olha, filha, a professora. Papai já teve tantas professoras, filha. Professora Valéria. Tantas professoras. E hoje o papai nem estuda. Ah, é mesmo, papai? É. Mas eu contei para minha filha que ela vai mudar de escola. Sabe por quê? Porque eu não quero que ela seja pega de surpresa, porque eu a amo. Jesus, ele revela para mim e para você o fim dos tempos, porque ele te ama. Ele não quer que você seja pego de surpresa. Jesus, ele não quer que o anticristo se manifeste. Você fala assim, ué, quem é esse maluco aí? Ah, eu sou o anticristo, porque a Bíblia fala que terão 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação. A Bíblia diz que os cristãos serão perseguidos. E o Senhor, ele não quer que você seja pego de surpresa. Mas você pode ser pego de surpresa. Giba, como? Se você não lê a Bíblia. Se você fica o tempo inteiro, eu não tenho nada contra, eu tenho contra ficar o tempo inteiro, mas se você ficar o tempo inteiro pagando de TikToker, YouTuber, e sei lá o quê, e não ler a Bíblia. Porque deixa eu falar uma coisa para você, adolescente, jovens. Nós falamos que não temos tempo para ler a Bíblia. Vocês sabem todos os meus bordões e os meus jargões, menos as visitantes. Você leva 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Quantas vezes vocês já ouviram falando isso? 4 minutos, gente. Natália, Nath, Jojo e Brê. Não se escandalizem comigo não. Você também que está me vendo pela internet, não se escandaliza comigo não. Mas eu quero voltar em grande estilo, radical. Quanto tempo você demora para fazer cocô? Lê a Bíblia! Oh! Lê a Bíblia! Vai lá no trono, já aproveita que você está no trono, já lê sobre o rei entronizado. E você fala assim, uau, Deus está no trono e eu também. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Um bordão que nasceu na quarentena, fala aí, Dani. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Que é uma música infantil, mas que eu estou falando isso em todas as pregações. Amém? Os que estão nele não são enganados. Se um anjo vier pregar qualquer coisa, nós não somos enganados. Se algum pregador famoso vier falar que você é do tamanho de Deus, você não é enganado. Se algum pregador famoso falar qualquer besteira, você não é enganado. Você olha lá no YouTube ou no Instagram e fala assim, bobagem o que esse cara está falando, quem é do tamanho de Deus, rapaz? Porque você lê a Bíblia. Se alguém falar que Jesus Cristo não é Deus, você lê a Bíblia. Se alguém falar que o Espírito Santo não é Deus, você lê a Bíblia. Se as pessoas falarem que Deus não é Deus, você lê a Bíblia. Em meio à pandemia, a nossa resposta é o louvor. Amém? Ele nos amou e nos libertou. E aí diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aquele que traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Ei, olha para mim. Olha para mim, você da internet, olha para mim, vocês aqui. Quando Jesus voltar, você vai se lamentar? Ou você vai dar glória e vai falar assim, meu Deus, é Jesus. É Jesus. Hoje eu estava em casa pensando nesse culto e orando por esse culto. Eu comecei a chorar, dobrei meu joelho no chão. Chorava igual criança, igual criança, igual criança. Falei, Deus, eu preciso pregar, me dá forças. Chorei tudo em casa, glória a Deus, não ficou uma lágrima. E aí em algum momento eu pensei assim, imagina quando Jesus voltar. Jesus, ele virá nas alturas, ele virá, virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, eu quero a presença de Deus, eu quero olhar na face de Jesus, eu quero olhar nos olhos de Jesus, eu quero olhar nos olhos dele que é como chama de fogo, eu quero olhar para ele que tem o cabelo branco como a neve, eu quero olhar para ele que tem a veste branca de santidade, eu quero olhar para ele que tem os seus pés reluzentes, eu quero olhar para ele que é a santidade em pessoa, eu quero olhar para ele que me fez a imagem e semelhança dele, eu quero olhar para ele que morreu por mim e falar, eu te amo. Mas como que nós estaremos quando Jesus voltar? Nós vamos lamentar ou nós vamos louvar? Para finalizar, terceira realidade desse texto: Deus é soberano. Versículo 8: Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. O Senhor, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Não há nada antes do Senhor e não há nada depois do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não se abala com a história, porque a história emana dele. Deus, ele não está na eternidade, a eternidade emana dele. Deus é soberano, poderoso, criador dos céus e da terra. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Pai, não há ninguém como Espírito Santo. Deus é soberano. Deus, ele não foi pego de surpresa na pandemia. Deus, ele não ficou abalado com a pandemia. Deus, ele não ficou desesperado com a pandemia, porque ele é Deus. E a Bíblia diz que toda a criação manifesta a glória do Senhor, porque ele é Deus. Deus não é afetado pelos conflitos da história. Deus não muda por causa da crise. Por isso ele pode revelar os segredos, porque os segredos vêm dele, porque é ele quem expulsou Satanás, porque é ele quem pisou a cabeça da serpente, como diz lá em Gênesis, porque é ele que derramou sangue por mim, por você, e nos chama de filho, e falou: meu filho, minha filha, não quero enganar você, eu estou voltando, leia a Bíblia. Nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é soberano. Se coloca em pé em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 46 que Deus anuncia desde o princípio o que há de acontecer, que o conselho dele permanece de pé. Olha que frase louca do Lutero. O diabo é o diabo de Deus. Deus, ele não tem adversário. O inimigo do diabo é a igreja. O inimigo do diabo sou eu e você. Deus, ele não é inimigo, porque Deus é soberano. Deus não tem inimigo. O diabo é o diabo de Deus. A Bíblia diz que Satanás queria tocar Jó, e Deus fala: pode tocar, mas não toca na vida dele. Alguém lá leu lá na Bíblia o diabo tocando na vida de Jó? Porque Deus fala para ele: ei, você vai só até onde eu permito, você só vai até onde eu quero, porque eu sou soberano. Baixa a bola. Nós vamos orar. Eu quero contar uma história rápida para você. Todo mundo aqui sabe que eu sou corintiano. Contei essa história em um dos cultos, você já ouviu. Eu tinha 5 anos de idade quando o Corinthians ganhou o primeiro título brasileiro em 1990. Eu tenho 2 irmãos corintianos e um irmão palmeirense, ovelha verde da família, nós chamamos ele assim. Os meus 2 irmãos corintianos, eles voltaram do estádio depois daquele 1-0 contra o São Paulo com o gol do Tupanzinho, que vocês nem sabem quem é, de carrinho. Em 1990, vocês não eram nascidos. E eu assisti o jogo na Band, reprise. E deixa eu te falar uma coisa. O São Paulo massacrou o Corinthians. Tinha uma hora que eu sentia dor, sabe? Eu olhava e falava assim: nossa, São Paulo acabou. São Paulo acabou com o Corinthians. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que aquilo, algumas vezes eu dava um quase gol do São Paulo, eu sabia que aquele dia foi 1-0 para o Corinthians e o Corinthians foi campeão. Então não sofri o suficiente. E hoje nem sofro mais, porque não vale a pena. Sabe o que eu quero dizer? Nós podemos ter um quase, mas nós não sofremos o suficiente, porque nós sabemos o final da história. Eu vou te contar o final da história. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai vir e vai fazer um acordo de paz. Nós vamos, é uma série, né? Depois nós vamos pregar sobre as outras coisas. Vou falar do 666, que todo mundo quer saber o que é. A Bíblia diz que virá a marca da besta. A Bíblia diz tantas coisas. Mas a Bíblia diz para mim e para você que quando o grau máximo da maldade chegar sobre a terra, o Senhor Jesus, ele vai voltar nas alturas e ele vai recolher a sua igreja. E depois vai ter a batalha do Armagedom, que Jesus Cristo, junto com a sua igreja, vai mandar o diabo de uma vez para o inferno, para o Hades. A pandemia não pode parar a nossa adoração. A pandemia não pode parar o nosso louvor. A pandemia não pode parar. Porque o nosso Deus é soberano e a sua palavra diz todas as coisas. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus soberano. Eu creio que o Senhor chamou cada um aqui, Deus. Tua palavra diz lá em João, Senhor, no capítulo 10, que as ovelhas, elas conhecem a sua voz. E o Senhor é o bom pastor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada menino e cada menina que está comigo aqui nesse tempo. Cada um que está em casa também. Você que está em casa também, levanta suas mãos e fecha os olhos. E que em nome de Jesus você saiba que o nosso Deus é Deus soberano e poderoso. Ele revela todas as coisas, porque Ele nos ama. E porque todas as coisas estão debaixo do Teu poder e da Tua autoridade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar nas alturas. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Purifica, Senhor, o nosso coração. Quebra-nos, ó Deus, quebra-nos, ó Deus, para que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Tira de nós o vício, tira de nós a pornografia. Tira de nós, ó Senhor, o orgulho, a vaidade. Deus, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. E quando a trombeta tocar, Senhor, e o céu se abrir, e o Senhor descer, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós venhamos nos prostrar e dizer: Senhor, nós te amamos e nós estávamos esperando a tua volta. Oh, Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor, os seus filhos do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, porque nós voltamos, e nós só voltamos porque o Senhor assim quis. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sobrevivendo, na verdade vivendo em meio à pandemia, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor já falava sobre esses tempos, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Querido, eu peço que agora você ore no seu lugar e você diga para o Senhor: Deus, o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá o spoiler, porque o Senhor me ama. Obrigado, Deus, porque o spoiler é a manifestação de um Deus soberano e amoroso. Ore e diga para Ele: obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Deus, pela sua vida. Obrigado, Deus, por ter morrido no meu lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me sustenta e eu não tenho medo, caminhando na sua presença. E todo arrepio, toda angústia, Senhor, é passageira. E eu quero fazer um convite para você agora. Se você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador aqui na terra serão confessados no céu. A Bíblia diz que só há vida naquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E você tem que fazer isso com os seus lábios. Se alguém aqui nesse templo que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levanta sua mão o mais alto que você puder. E se alguém em casa agora que quer reconhecer com os seus lábios Jesus como Senhor e Salvador, que você se entregue a Jesus. Alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, eu não quero que você venha aqui à frente. Só levanta sua mão e diz: Senhor Jesus, eu quero o Senhor. Eu confesso o Senhor. Eu reconheço o Senhor como Deus na minha vida. Alguém? Alguém quer voltar para Jesus nessa tarde? Alguém quer voltar para Jesus? Você que está na sua casa, se você quer Jesus como Senhor e Salvador, diz assim comigo: Senhor Jesus, nessa tarde eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da história e revela a história para que nós não ficamos vendidos, para que quando tudo acontecer nós estejamos prontos e não negamos a Deus o Teu nome, não negamos a Deus quem o Senhor é. Amém! Amém! Aleluia! Chapoval, vem cá, acende um pouco as luzes, fica em pé, vamos tirar uma foto. Vem cá, Chapoval. É, Chapoval. Você fica em pé, porque nós vamos tirar uma foto, tá bom? Mas assim, pregar todo mundo, tal. Você pode levantar sua mão, você pode fazer o que você quiser agora, mas só fica em pé, tá bom? Vamos, Chapoval. Você quer que eu sente? Você quer que eu faça alguma coisa ou não? Amém? Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Que sábado que vem tem mais culto. Não vai acabar agora, tá bom? Mas que você faça inscrição pro sábado que vem. Convide mais pessoas no limite que cabe, tá bom? Compartilhe essa pregação. Saiba que Jesus, ele te ama. Natália, Jesus te ama demais. Ele que trouxe você aqui hoje. Brenda, Jesus te ama demais. Ele que trouxe você aqui hoje. Jojo, Jesus te ama demais. Ele que trouxe você aqui hoje. Levanta sua mão aqui, ó. Ó, ó. Levanta sua mão, por favor, banda, vem comigo, vem comigo. Ah, qual que é o louvor? Já pode começar a tocar o louvor rápido.
Cadê a diretora?
Tá bom. Diz uma oferta de quem? Ah, tá. Levanta sua mão aqui, ó. Ó, ó. Nós vamos louvar e engrandecer o nosso Senhor Jesus, tá bom? Então você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta como? Tem o QR Code aí na sua frente, olha aí. Você pode pegar o seu celular, colocar o QR Code aqui, ó, o celularzinho, pá. Você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Lá fora nós teremos também o gasofiláceo, que é aquele negocinho de acrílico. Você pode pegar também, aí na frente tem um envelope amarelo. Esse envelope, ele é descartável, pode ficar tranquilo. Todo culto a gente troca. Sim, mas está aqui. Enfim, gente, esquece o que o Arthur falou. Vocês vão pegar o envelope amarelo aí na frente, que é descartável, e vocês vão levar lá atrás, mas é na hora de ir embora. Esse envelope, na hora de ir embora, vocês vão colocar lá atrás, tá bom? Nós vamos cantar um louvor pro Senhor agora, e depois eu vou orientar vocês a como saírem. Nós temos o cupom também de Nuggets. Donuts. Oi? Ó, eu vou roubar a frase do Robério. É tudo muito novo. Agora é lá, é cá, é ali e tudo mais. Você que está na sua casa, aí na sua tela está aparecendo o QR Code também para você entregar o dízimo e a oferta. Você pode colocar também com o seu celularzinho, tá bom? Entregar o dízimo e a oferta. Envelope lá fora. Então nós temos aí o cupom de desconto de Donuts, tá bom? Tá aí no seu banco. Então pega aí, 10% de desconto. É top. O Arthur comeu, a Lara comeu. E é nóis! Aleluia!
Jesus está aqui. Eu sei.
Rapidinho. Deixa eu explicar o lance do donuts. Tem um rapaz que ele desenvolveu esses donuts e quem ajudou ele foi a tia Rita, maravilhosa, sogra do Arthur. E ele resolveu abençoar a Igreja Batista do Povo, canal, radical, enfim. Então tem um cupom, esse cupom, e também nos stories do radical. E você tem 10% de desconto para comer esses donuts deliciosos, tá bom? Bom, se você for entregar o seu dízimo e a sua oferta, você já sabe, é lá fora. Agora você pega o envelopezinho ou o QR Code aí. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos sair bonitinho em fila. Eu peço que você saia. Se você for usar o banheiro, todo mundo fica sentado, ninguém sai do lugar ainda. Se você for usar o banheiro, vai um, usa o banheiro bonitinho, rapidão e Deus abençoe. Não abraça aí fora, eu sei que faz tempo que você não vê o seu amiguinho, sua amiguinha. Não abraça aí fora, não fique fazendo aquela coisa, ai lindo, tal, tira a máscara, deixa isso para depois, tá bom? Para depois quando acabar tudo e nós tivermos a vacina. Outra coisa, nós teremos um celulão às 7 horas, amém? No Zoom, todos vocês estão convidados a participar, se você é de célula, participa, eu vou estar com vocês, então, quem é da escola bíblica, me viu na escola bíblica, me viu no culto e agora na célula também, é nós, e ainda quem está fazendo jejum depois da célula, a gente vai entregar o jejum. Então aqui à minha esquerda, a primeira fileira lá da minha esquerda, pode levantar, bonitinha, não consigo ver daqui quem é, pode levantar, aí todo mundo fica olhando, pode levantar você, da última fileira, quem é o último pode levantar, Deus abençoe vocês. Galera, sábado que vem tem mais, hein? Estejam presentes no culto, agora o Júlio, pode ir, Julião, beleza, quando o Júlio passar pela porta, Sofia, aí é você e a Jojo, tá bom? Ora, pois, Jojo. Oi? Agora quem levanta são os Nicolas. Você que está na sua casa, Deus abençoe. Para nós foi uma alegria e uma honra tê-lo aqui conosco. Sábado que vem tem mais, 4 horas da tarde. Você também pode pegar o cupom do Donuts e participe da célula às 7 horas. Nós amamos vocês, esperamos que vocês possam logo estar conosco aqui. Deus abençoe! Primeiro aqui da minha esquerda, tá bom? Agora, Jen, por favor, Jen, Leone, Gui. Amo vocês, gente. Que alegria ver tudo isso. Meu Deus! Galera da galeria, vocês são top, os voluntários. Tatá, valeu. Barros, valeu. Juju, você é linda. Gonça, não consigo ver quem está aí, mas vocês são lindos. Depois é a Lelê, tá bom? Depois é a Lelê. Vamos, Lelê. Calma, gente, tem 4 minutos ainda para evacuarem. Próximo é a Lelê. Pode ir, Lelê. Está bonitão, hein, Bê? Gatão, mano. Agora. Sam, quando elas virarem ali em cima, vocês três, tá bom?